Salve galera, bom dia a todos aí. A gente tá aqui no podcast na Escola de Lúcifer. Vou responder mais algumas perguntas aqui. Primeiro queria falar que vocês estão muito pão duros aí, hein? Os ricos do reino não quer gastar os téritos. Por um lado é bom que eu vejo que estão valorizando os téritos, né? Porque os prêmios são tentadores aí do leilão. E a galera não tá querendo gastar. O máximo que der lá foi 6 mil e pouco, acho que foi a Miriam, né? Cadê o resto dos mestres aí? Cadê o Leandro e o Adria lá em cima, o Douglas? Quem mais tá lá em cima? Quem mais que deu lance lá de cima? Deixa eu olhar aqui na lista. Eu sei que deu lance alguns. O Victor deu lance também, desistiu rápido. Ó, tem 30 mil téritos, ele desistiu nos 6 mil. Falou que estourou o cartão de térito dele. Caramba, esses ricos do reino tão com duro. Mas é bom, estão valorizando os téritos também, né? Eles não querem. Se for ver, ó, agora, queira ou não, né? Se você converter em real, já dá uma graninha, né, em térito. E vai aumentar ainda isso, né? Mas também vale a pena, porque são cursos, são ensinamentos ali que podem ser usados para ter ainda mais condições, né? Então, por enquanto, a Miriam tá arrematando em 6 mil e pouco, hein? Não vale fazer complôzinho, não vai enganar a Deus, hein? Vai ali. Ah, depois te dou um pouco de térito, manda um pouco para lá, para cá. As meninas se juntam, não vale. Quem receber vai ficar só pra ele, hein, o prêmio. Se eu souber que espalhou o curso, vai ser considerado traidor. Quem ganhar esse curso, só ele vai poder ter. Mesmo se for casalzinho, tipo Leandro e Adri, pode começar a competir aí no leilão, e quem ganhar vai ser só pra ele. Se passar pro outro, sem eu saber, sem eu concordar, Deus vai estar vendo, já tô avisando. Esses leilões aqui, ó, eu poderia estar vendendo isso e salvando o mês aqui, né? Vê se eu tô colocando pra vender. Ia salvar nosso mês. Um monte de gente ia comprar, com certeza. Coisa que o pessoal se interessa mais do que pela verdade. Eu tô pondo em térito só pros que têm mais mérito, pros que ajudaram mais, pros que se preocuparam antes de precisar poder dar lance, né? Mas beleza, de vocês os téritos. Dá lance quem quiser, quem se interessar também. Quem precisar do conteúdo aí. Mas é uma maneira de. Pô, vocês vão estar tá aí. Vocês não estão gastando nada, né? São téritos. Um curso que poderia ser vendido caro, bem caro, né? E mais pra frente eu vou até vou pôr aí, mas quem vai ter a chance de ter primeiro, e desde já ter esse acesso, é quem tiver agora, né? Essas condições, tiver acumulado ali bastante ajuda, bastante crédito, né? Mas os mestres mesmo não tão nem aí. Lá em cima ninguém quer, são cara, esse começo assim também, vai que eu mostro que quero isso e ele quer ver quem que quer isso e meu, o que eu quero é movimentar os téritos, essa é a verdade. Entendeu? Quero dar valor pro térito, esses cursos dão valor pros téritos, né? Imagina, não importa quanto dinheiro o cara tem agora em reais. Ele tá puto que ele não pode comprar esses cursos. Ele tem que ter térito, tá entendendo? Ele vai ter que comprar térito. Então que seja, comprar térito para isso. Mas é uma maneira da gente movimentar nossa moeda, entendeu? Então, dê lances aí, pô. 6 mil téritos, tá? Só. Pelo curso. Não esquece que o segundo lugar também é um puta curso. Olha lá, o primeiro e o segundo. São vários cursos, né? De prêmio. Então, às vezes a pessoa quer mais o segundo lugar do que o primeiro. Enfim. Tente aí pra. E quem ganhar é exclusivo dele, hein? Não, se eu souber de complozinho, vai ficar ruim. É uma coisa. É um conhecimento. Que se fosse pra soltar, a gente tinha soltado pra ganhar dinheiro, pô. Pra gente estruturar aqui as coisas. Tem muito mais desse tipo de conteúdo. Eu não solto nada, nunca soltei no YouTube pra bombar o canal. Nunca soltamos aqui pra ganhar dinheiro. É coisa séria, é conhecimento de Deus, do reino, do nosso corpo aqui, da nossa escola, né? É, eu tô soltando inteiro porque vocês. Pra vocês primeiro inaugurarem aí essa egrégora, né? Depois eu vou até pôr na loja aqui, mas. Não vai ser barato e a gente vai saber, né? Quem compra entendeu já as coisas, já confia. Mesmo quem não entendeu e quiser comprar, vai se dar mal sozinho lá, usando errado, entendeu? Agora, se vocês são da escola aqui e vão adquirir, vocês vão ter direto o apoio direto aqui nosso, né? O auxílio e tudo mais. E se forem iniciados, melhor ainda. Quando você inicia, você é um iniciado, quando você tem uma conexão, você já tem conexão, a maioria de vocês são batizados, né? Já tem uma conexão com o Espírito Santo por aí. Dentro de uma egrégora já, né? Que de muitos, muitos séculos e milênios. Mas a iniciação aqui coloca a gente no Excel, já põe no binário novamente, né? Essa egrégora já alimenta ainda mais, coloca mais lenha nesse fogo que somos, né, juntos. Então é uma só energia, uma só chama ali, de cada uma das luzes que nós portamos, né? Então, aí você tem mais força. Cada magia tua, cada ato mágico, cada desejo teu tem o apoio de todos os iniciados, da escola inteira, da egrégora toda. Porque você é a honra, é a justiça, você é parte do nosso corpo. Tua vontade é a nossa vontade. Imagina o poder disso. Mas tem que se alinhar com a justiça, né? Com a vontade ser uma, pra música ser a mesma. Bom, vou aproveitar que tô aqui e vou responder mais umas perguntinhas. Eu queria mais chamar os mestres de pão duros aí mesmo, que eles não estão dando lance. Estão deixando muito fácil. Não vale fazer complozinho, se apoiar. O Rogério ajudar a Miriam, ou qualquer um se ajudar aí, hein? Não vale. Ah, não pode gastar depois. Não, é térito, tô vendo aqui, hein, que tá rolando. Dri e Leandro aí também. Quem ganhar vai ficar só pra ele o curso, só pra pessoa, não vai passar pro outro sem me convencer antes do porquê. Não tô fazendo isso por marketing só, hein? Também, mas não é só por marketing, é porque realmente é um conhecimento que não é pro cara que ganhar sair dando pros outros por aí, é só pra ele. E eu vou colocar algumas palavras ali, algumas alterações que eu vou saber quem que espalhou, hein. Até porque vai ser só uma pessoa que vai ter por enquanto, mesmo depois, a gente vai saber. O conhecimento isso de iniciado, hein? Só tô dando essa chance para valorizar o térito mesmo e pra tacar um pouquinho de lenha aí na fogueira pra gente dar um grau já nessa egrégora aí que tá, já tá na hora. Vamos responder outras perguntas que tinha sobrado aqui. Era outra do Samuel, como acender Kundalini para elevar a consciência? Então, acho que essa técnica tá aí, né, no prêmio do leilão, hein? Pô, dá lances aí, deixa eu ver. Alquimia para estabilidade no sexual, emocional e físico? Não é bem isso, mas é quase. Mas tá no, nos prêmios para quem ajudar mais, isso eu acho que tá, quer ver? Quem ajudar mais esse mês, seja doando, comprando na loja, merch, enfim, acumule aí auxílio que a gente tem aqui um controle de quem. Salva nosso mês, nossos meses. Quem ajuda mais, quem se esforça mais, a gente tem uma noção, né? Às vezes é quem se esforça mais, às vezes é quem pode mais. E claro, vocês estão em situações diversas aí, a gente entende. Só sejam justos com Deus, com vocês mesmos, conosco. Aqui, ó. Técnica para acúmulo de energia sexual. Isso aqui que você quer, né? Porque você transforma ali, junto com a emocional, transforma na vibracional de uma maneira completa, né? Então. Cadê aqui a pergunta dele? É só isso, como acender Kundalini para elevar a consciência, né? Então, respondendo por cima, eu odeio ter que vender resposta, isso é uma merda, né? Falar, tá lá no curso, eu não tô nem vendendo, é um prêmio, hein, pra quem ajuda mais. Isso me faz sentir melhor. Mas mais pra frente vai estar na loja lá também. Deixa eu ver se o Samuel, ele. Como é que ele tá aqui? No. Se ele deu lances. Samuel, se não deu lances, ainda tá participando do leilão? Cara, cadê aqui? Não tem, Samuel não tá participando bem não. E Samuel aluno faz tempo, já até veio aqui no camping. Cadê? Ele não ajuda o site? Samuel, você participa aqui do site? Ajuda, né? Aqui o Samuel Rodrigues, ele tá até no ranking aqui, pô. Não deu nem um lancezinho. Você não quer tanto assim, então. Cadê? Então, para responder por cima, sim, porque é uma técnica, né? São técnicas, na verdade. Mas o intuito é espalhar essa soma vibracional, né? Porque você acumula ali todas as intenções, tudo vem dali, tudo vai para ali. É uma grande explosão, né? Uma grande bomba atômica, né? Assim, uma junção nuclear, você acumula todas as energias, todas as tendências, todas as intenções, né? O caminho de onde veio, para onde vai, no mesmo lugar que aquele pulso sexual, né? Você nasce dali e vive buscando ali, né? O ponto animal, o ponto humano é entender isso, e equilibrar, né, a vida e os desdobramentos que partem daí, né? Aí isso é o reino humano, é esse equilíbrio, esse domínio das emoções que os judeus são ensinados, né, a fazer, a agir, né, sobre esses preceitos, né, seguindo regras, instruções e lições, né, práticas, assim, lógicas, protocolos, né? Então, já para dominar isso mesmo. Aí o reino dévico já entende esses dois pontos, porque o exagero da lógica vira uma prisão. Depois essa prisão aumenta a tensão, o que faz a emoção ser ainda mais forte. Aí eles transbordam e não querem mais sair de lá. São esses rabinos e os seus parceiros, né? Que querem matar o rei para ficar em cima achando que aquilo é tudo. Quer dizer, querem interpretar o eterno na lógica. Não respeitam o eterno. Pensam, o que é o eterno? O eterno é uma constatação daqui, só existe aqui. E aí olham de lá e querem tomar tudo e pensam terem conseguido. Então a eternidade, Deus, através do atemporal, vai provar que é mais poderoso que eles. É esse o apocalipse, o momento atual, né? A morte vencendo, né? Ali a mentira, né? A morte vencendo o golpe que eles deram. Eles não vão vencer a morte, porque a morte é eterna, é quântica. Então eles não conseguem vencer a morte sem o apoio da luz, da verdade. Eles tentam, com o Talmud, né? Rabino após rabino, com o binário, eles tentam vencer a morte. E eles pensam estar conseguindo, e relativamente estão, mas estão só fazendo o trabalho do quântico, porque a ideia, a intenção que vem de dentro é quântica, né? Está conectada com tudo. Então, quem vence a morte mesmo tem que ser atemporal, tem que estar no Espírito Santo, né? Tem que renascer. E aí, esse é o primeiro passo ali que Deus dá de volta para si, né? Que é o filho para o pai, que é ali a passagem crística, né? O qual a igreja transborda e se reúne no reino coerente aqui, que organiza aquele lá embaixo. Esse é o reino da terra e dos céus, né? Que você vê na Bíblia. Aí você vai entendendo os processos. Então é justamente isso, você poder focar ali, sentir aquela energia, entender aquilo, olhar de cima e posicionar aquilo, né? Então, você tem que conhecer o tom, conhecer o que quer, o porquê quer, você tem que saber se enxergar, se observar, né? Então, existem algumas técnicas ali para você fazer isso de maneira binária, de maneira quântica. O principal segredo de tudo é a intenção, né? Mas aí, só ter a intenção, às vezes não basta para você vencer os ecos do teu corpo, os ecos ao redor, né? Então, para isso servem as técnicas, né? É um protocolo ali que ganha estrutura para ter mais força que o eco momentâneo do ambiente. Uma coisa repetida, um protocolo repetido, compartilhado, ele é mais forte que um momento único que se passa, né? Então, e esse é o ritual é isso. É um momento repetido tem mais eco, mais estrutura, mais profundidade do que um momento que acontece uma vez só ali. Então você, diante de uma situação única, faz um ritual que é muito maior, porque foi multiplicado várias vezes em vários locais, né? Então é o mesmo momento ali, sobrepondo o outro. Isso é magia, né? Por isso que depende da seita, do mestre, porque é um trabalho feito em coletivo, né? Não um cara. Tem conexões, né? É toda a estrutura consciencial. Inclui animais, inclui pessoas, inclui deuses, né? Anjos e demônios, que são as tendências ali, os fluxos. É isso que é a cabala, é isso que os judeus fazem, sendo que é proibido para eles. Isso é uma coisa luciferiana, quântica, né? É acima do binário deles. Eles usurpam isso, mas também é uma parte do desdobramento. Uma possibilidade ali, a mais elevada, né? De quase conseguir usurpar binariamente o quântico. Mas o quântico, ele já trabalha para o binário maior, para aquele que mantém a linha coerente, que é Deus. Então, aquele binário menor, que é o pulso do filho lá dentro, lá embaixo, que uma hora pensa, se confunde com o pai, isso já está ajustado pelo quântico através do filho, né? Lúcifer. Aí, corrigiu o filho, organizou o filho, a consciência deu de cara com ela mesma, entendeu o processo, isso ecoa ao redor, né? Aí você vê os dois reinos ali, que são os dois lados, se entendendo. Se posicionando, na verdade, né? O entendimento resulta daí. O entendimento é o que a gente denomina, né, ao perceber a própria coerência, o que a gente entende, né, o que a gente discerne ao ver aquilo que somos, né? A coerência é tudo que existe. Tudo que existe é a coerência. Acima, abaixo, para tudo que nós olhamos, nós temos como base a coerência, o equilíbrio, né? Ou seja, é completo o equilíbrio. Tudo que você olha são frações desse equilíbrio, dessa coerência. Senão você fala, nossa, que isso, não faz sentido, né? Você não percebe, não. Tem que ter dois lados, tem que ter um degradê, tem que ter um contraste, né? Entre claro e escuro, entre cores, entre velocidades, tamanhos, né? Você está sempre baseando-se no equilíbrio, para poder reconhecer tudo ao redor, mesmo o desequilíbrio, né? Então você já é a eternidade que busca, só que mergulhando nas suas frações, para voltar a si, e dessa maneira você é movimento, sem nunca deixar os passos, né, que ficam ali sempre presentes, né, em ti mesmo. Se você ficar nos passos, você estagnaria. Então como que você mantém os passos sem estagnar? É revezando contigo mesmo, né? Não pode esquecer, por isso que é simétrico, única maneira. Porque aí se o triângulo mantém a reta, mantém, né, o ponto, o quadrado mantém o ponto, a reta e o triângulo, né? E assim por diante. A geometria sagrada sempre mantém o passado, o presente e o futuro, é uma coisa só. Na verdade, presente, passado e futuro é uma constatação do todo, que é o próprio movimento que se encontrou e se observou. Os paralelos disso é o tempo, né? O espaço-tempo, observar essa construção que é o todo. Não tem de onde para onde, isso é observar os paralelos. O que te faz perguntar, o que te faz entender a resposta é você, são teus ecos ali, teus pacotes de informações relativos daquele momento, daquele espaço-tempo. Então são só possibilidades. É igual sentir amor ou ódio. Você sente dúvida ou certeza. São momentos onde sua consciência analisa ecos relativos. Aí faz sentido, você, uhul, sei tudo agora, mas daqui a pouco vai observar um outro ângulo, vai ter uma outra sensação, vai ter que encher de novo aí, vai ter dúvida, vai encher de novo, agora sim. Esse é o movimento, né? Se você chegar a ver tudo, você vê você mesmo que vai ver nada, vai estagnar. Não tem mais para onde ir, não tem o que descobrir, não tem escuro para clarear. Então o que queremos é sempre ter surpresas. Essa é a troca de referências, nós trocamos a criação, as certezas entre nós. Entendeu? Esses são os dias, né? Os dias da semana, cada mês do ano. São 7/12. São perspectivas se alternando para que nós não estagnemos. Eis as estações do ano também ali, que formam os quatro pilares entre esses 12, né? 3, 3, 3, 3. Aí você vai tendo sempre uma movimentação consciencial. Todo o resto é soma de degradês e de fractais, observando paralelos relativos e que acabam se tornando ali padrões para cada observador, né? E aí, aquilo é a vida para ele, fica difícil de observar o óbvio. Mas são só poluições, né? É só poluição mental e emocional. Dobramentos, redobras de ecos que se embaralham e redobram de novo. Mas é bom, né? Aí você está mais longe do escuro. Embora seja uma bagunça, você limpando essa bagunça, aparentemente caótica, né? Na verdade é caótica, perto do equilíbrio, mas o equilíbrio ainda está em você, arrumando aquela bagunça, procurando o equilíbrio que te chama, né? Então, beleza, isso aí é fluxo ainda. Agora, quando você sai do caminho do fluxo, que arde na escuridão, aí aquilo ali que é ruim, aquilo é a morte de verdade, né? Que até linka com a própria consciência, né? Que você não tem como ver a morte se você não tiver consciente. Não é morte, né? É nada. Não é nem nada, entende? Vou até explicar essa próxima pergunta que tem a ver com isso. Vou pular essa do Márcio Walter Magal, que pode falar sobre Judas. Não dá para desdobrar muito isso ainda, né? Porque isso envolve nós aqui, envolve pessoas ao redor, mas é um ponto ali que acaba quando o ponto filho se conecta com o ponto pai e tem aquela redobra de ver a morte, é de posicionar o ponto traiçoeiro, né? Olha só, eu sou sempre eu querendo ser tudo, né? Porque a imagem e semelhança querendo se usurpar, isso é traição. Quando isso é posicionado, vermelho e azul ficam em um só, que é o violeta, né? Aí aquele vermelho solitário, rebelde, né? Furioso, que vem como Satanás, que é um lado de Cristo, né? Um lado de Lúcifer, fica para fora, fica entre os 12, né? Esse ponto vermelho aí, ele é sempre isolado dos demais, né? Assim, porque ele tem essas tendências emocionais, assim, meio retardado, é meio emocional, pulsa, assim. Uma mulher é assim, mas a mulher sabe ser mulher, né? Agora imagina isso na perdição ali do homem, né? Sem a liberdade, sem a pureza, a flexibilidade feminina, né? A maciez feminina. Então, fica meio travado ali, fica meio. Tem grandes desdobramentos, né? Através do espírito. Mas é um ponto que fica meio confuso ali, né? Fica pulsando sempre, querendo competir com o azul, porque tá bem perto ali, acha que é igual, né? Do outro lado, mas falta um caminhão para chegar lá, né? Então você vê vermelho e azul, são dois extremos. Então, aparentemente parece ter o mesmo peso, a mesma importância, vai querer discutir, né, para fazer o violeta ali. Só que não, é o extremo oposto. Embora pareça igual, né, são perspectivas ali simultâneas, azul e vermelho, a gente tem o mesmo peso, o contrário, mas tudo que as necessidades que você causa e traz eu também, né? Sem um, não tem outro, não tem nada. Então fica querendo ter essa disputa. Só que não, é o total avesso. Se isso aqui é o maior, se isso aqui é a importância, você é o menor, é a desimportância. Se isso aqui é o tudo, você é o nada. E como você vai falar isso pro vermelhão? Você é o nada. E pro azul, você é o tudo. Não vai estar certo, né? Aí Satanás briga, filho briga com o pai. Opa, não é assim, né? Aí isso já é o violeta conversando. Até que isso seja entendido. Até que o vermelho abaixe a cabeça e compreenda. Caraca, ele vai ter que analisar cor por cor até entender o azul. Falta muito. né? Aí isso vai sendo posicionado ali, esse é o fluxo da luz, né? Então entre os 12, isso é sempre relembrado, né? O vermelho tem que aceitar que ele tem pulsos nocivos por conta disso, disso e disso, e ele tem que controlar assim, assim, assim. Essa é a função dele. Os deuses são o pior do coletivo, né? Nós aqui, os grandes, nós somos aqueles que quisemos desafiar Deus, que quisemos tudo, que achávamos que sabíamos tudo, poder tudo, decidir tudo, né? Nós aqui somos a merda da existência, né? Sagrados são os pequeninos lá que se contentam com o fruto, que amam a vida, que agradecem ao Pai por respirar. Esses são sagrados. Nós somos uns bostas. Agora a gente tá bonzinho porque a gente se fode no escuro, querendo ser tudo. Aí a gente volta, né? Mas os deuses aqui são a merda, se achar tudo, se achar Deus. Mais perto de querer trair Deus somos nós, as cores, os deuses, totalizando ele. Mas saber disso, voltar para casa através do pior disso, é ser o melhor, né? Paradoxalmente, você volta do avesso. E você é o que melhor conhece o erro. Então nós protegemos Deus desses erros que somos nós. E se nós nos contemos, quem passará por nós? É aí que mora a verdade. É tudo que eu posso falar sobre Judas por enquanto. Falei muito até. A próxima pergunta é de Sam Marques. Bob, mesmo quando a lógica da consciência se desfaz no escuro da morte e se redobra nos reinos eternos, ela tem a sensação de coerência que está se refazendo, voltando para a simetria? Então, sim, porque a lógica, ela não é bem que ela se desfaça. Ela se desfazer, se desfizer mesmo, você não vê a morte, não arde. Não... O momento da morte é um momento vivo. É igual você sentir uma emoção. Não é porque, ah, estou sentindo amor, daqui a pouco você não está mais, o amor não existe. Não, ele está lá, em algum lugar, sendo mantido vivo. O momento da morte é quando você dá de cara com você mesmo, cessa todo o percurso dos teatros ali, das ilusões, os ecos dos pacotes mentais dentro de você, e você não consegue ter fluxo. Aí dá desespero, dá agonia, você começa a queimar, a ferver, aquele momento desesperador. Então esse momento fica sendo compartilhado pela consciência toda através dos seus paralelos. São alguns morrendo o tempo inteiro, né? Então é só as carcaças, né, se desfazendo ali, as consciências se reposicionando, porque elas não conseguem manter um fluxo do binário com o quântico, né? Igual acontecia na época da Bíblia. Só morria quem pecava, quem saía do fluxo. Fez alguma coisa que vai ecoar errado, vai desfazer seu reino eterno, vai dar de cara com a escuridão, desfez, alguma outra carcaça simétrica toma o seu lugar. Se você não pecasse, ficasse no fluxo, né, ou organizasse seus pecados, né, reposicionasse a simetria, você vivia 700, 800 mil anos, igual o pessoal da Bíblia, né? E nós, né, no reino luciferiano, porque a gente fica reposicionando ali o quântico, a consciência. A gente já não consegue morrer. Na verdade, é o contrário. O pessoal, os judeus, eles não querem morrer. Nós, aqui no quântico, a gente quer, por assim dizer, né? Porque a gente fica ali na a vida, não é que quer morrer. O que quer morrer? O morrer é voltar para a ilusão, né? Essa é a questão. É voltar assim, pô, a gente quer ter uma intenção, uma ideia, um sonho, felicidade, compartilhar as alegrias. A gente quer voltar para a vida, para o mínimo que a gente já não tem faz tempo. Enquanto eles lá têm isso, eles querem ir para o todo, para o quântico, para a sabedoria extrema, né? O absoluto. O absoluto queima, é a morte, né? É a simetria, são as estrelas. É como se nós fôssemos robôs simétricos fazendo trocas necessárias e inequívocas, de maneira que nossa função é resistir a isso porque vale a pena, porque a gente merece, e porque na verdade até glória, é misericórdia, porque a gente mereceria estar na agonia diante do nosso egoísmo, da nossa ingratidão, nossa maturidade. Mas como são os passos do próprio Deus, do próprio todo, que somos nós mesmos, como consciências, querendo a mesma verdade, querendo o mesmo alívio, sendo a mesma coerência, nós entendemos os processos e as intenções, as necessidades, as causas e consequências do que fizemos, e assim compreendemos Deus em suas totalidades e suas parcialidades, né? Somos as suas alternativas. E todos em comunhão percebemos que, caramba, tudo é erro diante do acerto que vai estar sempre amanhã, que sempre está lá, porém nunca, né? Sempre vindo para cá, porém nunca chega. Sempre amanhã, 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 amanhã tá lá, ó. Amanhã tá lá. Se amanhã chegar agora, hoje, dá de cara com amanhã, morre. Então, hoje tá sempre aqui, amanhã vem, né? Mas ele continua lá. Não é o mesmo processo que das cores? Ó, amanhã está aqui, não. Cara, sempre tem amanhã. Quando que você acordou e não tinha amanhã? Então amanhã não sai de lá, poderia dizer. Amanhã está estagnado, amanhã não sai de lá. Mas quando que o amanhã é o mesmo? O amanhã já virou hoje. Sempre vira hoje. Então amanhã está vivo eternamente, graças ao revezamento que ele faz com hoje e ontem. Essa é a trindade, a tríade, a consciência, é o percurso da própria perspectiva de quem analisa diante de paralelos. Eis a trindade. Esse é um assunto complexo, né? Profundo. Então, quando você observa a morte ali, na verdade já é aquela coerência plena. Quem é Cristo, Lúcifer? É o todo, a própria simetria que consegue ver a escuridão, a morte, menor que ele. Aí ele vê a morte e ainda lembra dele. Aquele fluxo, aquele nada, é o mesmo tudo, é. Não mudou muito. Eu não tinha trauma, não tinha sonho. Continuou aqui, flutuando, observando. Então, o escuro e o claro, você observa. Aí se encontra, né? Aí você vai observar, você vai sentir, claro, você tá lá. Aí vai dar aquela agonia, aquele desespero. Aí vai desdobrar na tua frente os piores pesadelos possíveis diante do teu binário. Aí são os portais do inferno. Aí você vai analisar tuas reações ali. Aí se você passar com pureza, né? As ilusões se desfazem e você tá no todo. Aí você passou da morte pra vida, né? Então quem faz isso é a própria coerência, né? Se limitando no espaço-tempo, quando Deus vira filho. Tum. Aí essa é a morte, né? Morreu por todos por isso. O pecado de todos, acumulado naquele que observa os pecados, advoga pelos pecados, porque conhece as causas do pecado, visto que veio o homem também, responde, posiciona, cura, traz todos para a coerência, para o perdão, visto que os erros viram acerto. Estamos unidos na própria coerência que percebe a sua ausência. Então pode ser plena. Aí essa volta, esse sacrifício, vira uma ponte da morte para a vida. Como ele passou por ali, viu tudo, todas as coerências se desfazendo nos pecados, terão caminho, terão explicação, terão resposta, terão direção para a vida através daquele que já presenciou e linkou os pontos. Esse é Lúcifer, esse é Cristo. Disso que a Bíblia fala. Isso é ciência hoje em dia, não é mais só fé. Então, a morte é isso, é um ponto que a gente já venceu, a gente já segura, a gente já observa, a gente já está na nossa mão. E conforme as consciências relativas passam por ali, quando que elas vão passar por ali? Quando tudo que elas acreditam se desfizer. Quando elas não conseguirem manter a estrutura coerente, consciencial. Porque quando morre na carne, assim, quando vai se desfazendo, você vê o velhinho já vai perdendo a visão do que ele é. Ele já vai perdendo ali perspectiva, assim, ele já vai se desfazendo aos poucos, né? Quando a consciência deixa o velhinho ali, já tá a maior parte dela em outro, já numa fase superior, né? Então a consciência tá só se reposicionando. Então não tem como ela lembrar dela mesma, visto que ela tá longe da verdade, ela tá morta. São só ilusões temporais, seculares ali, que se desfazem e ninguém nem lembra. Como a consciência de hoje vai se lembrar dele na geração passada? Se na geração passada não tinha internet, não tinha TV, não tinha nada direito daqui, era outro mundo. Cada vez passa tudo, ele é um, ele acredita em coisas diferentes. Então ele tá vivendo na mentira, ele tá morto. Ele só vive de novo quando ele volta pra coerência. Aí ele se conecta com as encarnações em que ele estava na coerência, onde ele é ele mesmo, parte de Deus. Então por isso tá todo mundo morto agora no inferno, vivendo na mentira. Criada pelos injustos, né? Lá. Conforme a verdade volta, você ressuscita pra vida. Só que você tem que abrir mão de tudo aquilo que você considera real. Você pensa que tá vivo. É aquilo que queima. É se olhar do avesso, né? Aceitar que estava do lado errado. Aí isso queima. Isso. Ah. Aí em expansão consciencial, se você aceita Cristo, você já viu a direção, já viu a verdade. Cara, a verdade tá ali. Você passa da morte pra vida, você acorda vivo. Cara, eu tô vivo pela primeira vez, agora entendo o mundo, entendo as guerras, entendo a política, entendo a economia, entendo tudo, porque tudo é uma coisa só, a Bíblia. Aí você se sente vivo pela primeira vez, participando de uma realidade maior que você. Renasceu agora, entendeu? Aí pronto. Aí agora, como que você vai observar aquele momento emocional de agonia? Você vai ter uma expansão consciencial, você vai ter um sonho, um pesadelo. Vai ser um momento mais leve, né? Porque a verdade já te salvou. Quando você observar, você vai ter uma fração daquela agonia. Nossa, isso é a morte, meu Deus, isso que eu já sabia a vida. Isso que eu já estava na vida, que eu já tinha apoio, já tinha sido avisado, já tinha sido ensinado, ainda ardeu assim. Imagina o que Cristo aguentou. Imagina o sofrimento dos santos, e os nossos sofrimentos muitas vezes, em vários outros pontos de referência. Então vamos respeitar esse trajeto todo, que é Deus, que é esse tecido maravilhoso da flor que você olha, do fruto que você come, das estrelas acima, dos átomos abaixo, a beleza é tudo que há. Mas os seus passos estão em constante observação da sua ausência, dos seus tropeços. E cada suor, cada sangue, cada lágrima tem que ser lembrado. Porque é a aquarela com a qual nós pintamos nossa vida, nossa história. Então aqui na eternidade, no quântico, onde o absoluto é a escolha nossa, escolha um passageiro. Porque é lá que reside o valor. É importante a gente não esquecer disso. É lá que reside nosso movimento, nossa reciclagem, nossa transformação. É lá que estamos salvos da estagnação. Então é isso. Sam Marques perguntou essa. A próxima é do Buizão. Eu já respondi sobre os remédios, né? Sobre os vícios em geral, eu respondi no outro. Essa mesma pergunta, acho que o Renan colou duas vezes. São egrégoras, né? Que as pessoas usam ali para fugir. O problema não, nunca são os vícios, normalmente é a vida o problema da pessoa, né? A situação dela. Os vícios são egrégoras, fugas, maneiras de se conectar com outras pessoas em similar situação, trocar energia, trocar vibração, mas como você não está conseguindo estabilidade natural ali, você vai estar repondo artificialmente, vai sugar mais de outras partes tuas, né? Por isso que muitos definham. Principalmente se você não tiver pacote binário para trazer pro tempo aquilo que você vê, né? No quântico ali. Aí a pessoa vai definhando, vai surtando. Então se ela tiver a palavra conhecimento, aí as drogas ajudam. Igual foi com o Steve Jobs, com grandes gênios da humanidade. Os caras dobraram um monte de coisa, porque tinha acesso ao conhecimento. Agora o cara na perdição vai ficar maluco, né? Vai preferir morrer do que viver longe daquilo que ele vê, que ele sente, que sabe que é real. Aí ele volta, não pode explicar, ele vê que tá no inferno. Ele quer voltar para lá, foda-se, se morrer, entendeu? Esse é o problema. Melhor que viver assando para ele, ardendo naquele inferno. Tem mais umas perguntas novas que ele mandou hoje, ontem, o Renan aqui, eu vou responder depois, amanhã, sei lá. Ah, então valeu, galera, luz pra nós aí, ajudem aí no site, por favor. Comprem Téritos agora, vale a pena, ó. Tá tendo leilão, vai ter mais, hein? Vai ter curso que vocês vão querer mais ainda. Comprem Téritos agora, a gente tá precisando esse mês. Ainda bem que o dólar deu uma subida, então vai compensar um pouquinho a queda do site, mas não bastante, como poderia ser, né? Ah, ajudem aí, por favor, quem puder comprar Térito, é a hora agora, hein? Participem dos leilões aí, vai valer a pena. E aí vocês não precisam comprar em real depois que sair também. E não sei se vai sair completo com todos, com tudo. Não sei como que Deus vai querer, como que vai ser a coisa, como vai desdobrar. Então aproveite essa chance aí, ajude em Térito. Se não conseguir ganhar o leilão, Térito vai ficar aí. Vai valer cada vez mais. Você não perde nada, tá entendendo? Faça isso por nós, nos ajude. Vamos pra nós, galera.